Ah, também.
Oi! Oi! Oi, me acorde!
Me acorde.
Oi, minha pressão! Minha pressão! Tá 13 por 13! Ah!
Que filha da puta,
velho! Oi! Oi, me acorde!
Velho, é perfeito, né, velho? O timing, assim, de comédia, né, velho?
Ah, isso a gente já sabe, né, do brasileiro.
Oi! Vai, aí chega no meio, ela joga 13 por 13 e essa risada aí é a risada do escracho mesmo, assim, dá?
Total, total.
Tá, sabe? E eu não sei se você ouviu também, eu só tô ficando doido, mas no fundo eu senti alguém dando risada também.
Tem,
de,
tem.
Dela contando. Tem, né?
Tem. Provavelmente tá com alguém e falou assim: ó, vou mandar áudio pra fulano, tá ligado?
Isso, porra, bom demais isso aí. Isso aí é o que a gente gosta. Isso aí é.
Isso é democracia, né?
É por isso que a gente fez esse programa. É por esses momentos, pô. Não, porque ninguém
São esses
criou
áudios
isso aí.
Que a gente acredita que vão resgatar o Brasil dele mesmo.
É isso, não é trend, não é nada, entendeu?
Não.
É só alguém tirando sarro de outra pessoa.
Gratuitamente.
E isso, e é assim, um sarro de amor, né?
Não
é
um sarro. Eu entendo de pressão pra saber o que é 13 por 13.
O normal é 12 por 8, né?
Ah, é?
Se você tá 13 por 13, você tá quase fodido, porque o 13, o primeiro 13, tudo bem. O segundo 13, que seria o 8, tem, que são dois tipos de pressão aí que fala. É que quando aumenta
Caramba.
Muito, é que você se lenha aí.
Eu não entendo
Agora
nada.
Sim, pessoal que tá ouvindo aí, eu posso estar falando tudo errado também. Nenhum compromisso com jornalismo.
Não é com a saúde, né?
É, não, porque senão o pessoal vai dizer, né, que eu tô aí falando coisas e nesse momento que a gente tá vivendo, tudo realmente tem que ser checado.
Tudo.
Então.
Tudo tem que ser checado, Pedro.
De qualquer forma, se você tá com a pressão 13 por 13, vá ao médico. Vá. É isso que eu tô dizendo. E, mas antes, mande um áudio desse pra alguém que vale a pena.
Vale a pena, né?
E aí, Nicolas, acabou ou não acabou agora? Agora a gente tá. Vai poder voltar ao normal esse programa? Como é que tá?
Cara, porque, finalmente, né, rapaz?
Eu achei que tinha acabado, mas não sei se acabou.
Não, acabar, a gente sabe que não acaba, né? Essa que é a real.
É.
Mas dá um respiro, né? Dá um alívio. Acho que a gente tá aí rumo ao nosso resgate, sabe? A gente sabe que tem muitos obstáculos pela frente.
Não, mas aí o que eu tô querendo dizer é o assunto. Sabe? A coisa do assunto mesmo, de política e tal.
Sim.
Porque eu quero voltar a falar do que importa, entendeu? Tipo assim.
Do Copa Americano.
A baixaria gostosa, isso.
Da sacanagem no bar.
É, entendeu? Eu quero falar disso de novo, entendeu?
Mas vai ter esse momento. Só que hoje não tem como a
não
gente
tem?
Fugir desse assunto, né?
Não tem, porque o inferno não para de acontecer maluquice. Eu nunca vi um negócio desse. Nunca vi. Nunca pensei que ia ver a quantidade de doido de coisa que tá acontecendo.
Realmente, cara.
O maluco subiu em cima do caminhão no protesto. Falou que não ia descer. O caminhoneiro ligou o caminhão. Saiu com o caminhão. O cara deve estar segurando no caminhão até agora.
Cara, não, isso aí,
que risada autêntica, né?
Isso aí é o nosso ouvinte, né? Mandou isso aí. A imagem do Brasil é esse o rapaz que já é conhecido como o patriota do caminhão, né? Que é uma coisa surreal, assim. Meu Deus do céu, que negócio louco, né?
Cara, a primeira Porque vez que eu vi esse vídeo foi. Eu primeiro achei que fosse computação gráfica, sabia? Eu não entendia. Sabe quando você é atingido por um vídeo que você não entende de cara? Eu vi só um caminhão passando com o cara todo durinho na frente.
O primeiro que eu vi foi de dentro do caminhão, Nicolas. Entendeu? Então eu não tava entendendo. Eu pensei que era aquelas imagens de maluquice que acontece às vezes na Rússia. Entendeu? Que vem um avião e pousa na pista. Você já viu essas coisas assim?
Um meteoro sai no
compilado.
Céu do nada.
É, eu achava que era isso, entendeu? Mas não, era aqui. Porque eu não vi, não tinha áudio isso que eu vi. Aí depois eu fui vendo aí... Finalmente tudo se encaixou, né?
Caramba.
Que realmente era um cara.
Doideira, hein?
Num protesto. E aí, não tem mais o que falar, não. Eu sou Pedro Duarte.
E eu sou o Nicolas Queiroz.
E esse é o This is Brasil. E continua, porque assim é uma loucura.
Não para, né, irmão?
Não.
Veio pra
não,
ficar.
E esse programa, ele tá de um jeito que nada faz sentido. Na minha cabeça aqui.
Mas, Pedro, falando do patriota ainda.
Patriota do caminhão.
Ah. Não, porque o Patriota Caminhão, ele veio pra ficar no imaginário. Assim, eu imagino que vai ter imagem dele no livro de história no futuro, entende? Assim como a gente tem a vassoura de
aquela
quadro,
foto
sabe?
Mal feita que fica... É impressa. Vai. Você pensou uma xerox?
Um mimeógrafo,
né? Xerox? É, na faculdade fica aquela xerox, todo mundo pega pra poder fazer.
Nossa,
sabe como é que é?
Grampeada na quina, né?
Ai, cara. Eu não sei, ele é de onde? Ele é de Salvador, da Bahia, né, na verdade?
Não, ele
só
é lá
podia
de...
ser.
Ele é de Caruaru, Pernambuco.
Então só podia ser pernambucano. Pronto, qualquer lugar que ele for, tem que inventar. A família era baiano, pô.
O cara parece que é empresário, rapaz. Empresário do agro.
É mesmo, rapaz?
É.
Porque eu ouvi dizer que era baiano porque ele passou em Feira de Santana umas duas vezes já.
Inivindo, né? Em cada faixa, né?
Que ele tá... Até hoje ele tá aí, tá se alimentando de inseto, passarinho, tudo que bate no vidro.
É, inseto é bom que é proteína, né?
É, mas ele falou pro G1, né? Brincando aqui, ele sabia de onde ele era e tudo, né? Então, Júlio César Peixoto.
Isso.
Pra quem não sabe, o que aconteceu
Júnior,
com ele...
Júlio César, né?
Tá vivo. Ele sobreviveu a isso aí, pendurado no caminhão.
Caramba, rapaz.
E ele fechou tudo, cara. Excluiu o Facebook, fechou o Instagram... Porque ele achou que tá muito exposto já e...
Imagina não.
É.
Ele achou que ele ia subir na frente do caminhão e ir embora, não ia dar em nada, né?
Cara, eu não sei o que é que tá acontecendo, Nicolas, porque assim... E o caminhoneiro também, assim,
Rapaz, é a meta,
olha só,
né?
A gente tá olhando isso. É, o caminhoneiro tá falando por dentro, eu não quero problema. Eu quero, tipo... E eu paro, ele não sai do caminhão. Ele continua aqui, então assim, não tem muito... Entendeu? É um negócio muito sem
Rapaz,
noção, velho.
É eu insanidade tenho... mesmo, assim. Tudo isso que a gente tá vivendo. Porque
é
a partir do momento
cara.
Que foi passando, né? Isso foi logo no início da semana. Assim que passou as eleições, já começou essa loucura toda, essa loucuragem, né? Mas a gente depois viu que tem muito caminhoneiro que tava nesses bloqueios a mando de chefe, por exemplo, de cooperativa,
Sim.
sabe?
Ah, é,
então
não.
A gente vê que essa massa que tava ali protestando, não necessariamente estava de fato protestando, sabe?
Uhum.
Você tinha gente que poderia estar protestando legitimamente.
Legitimamente, você quer dizer assim, né? De forma genuína, de forma...
Genuína, sim. Verdadeira. Eu não tô nem falando dos bloqueios de estrada, não, sabe?
Mas não pode, Nicolas, se é antidemocrático, se foi voto, não teve fraude, não tem, entendeu? É porque a galera ficou achando que era o TSE.
Ah,
porque
não,
isso
porque... sim, com certeza. Eu digo, tipo assim, de você manifestar apoio, que nem em 2018 muita gente da esquerda foi nas ruas manifestar apoio, sabe? Dizer, tipo, pô, valeu a campanha que nós fizemos, sabe?
É,
tipo,
sim,
estamos aqui, tinha aquele lance do ninguém solta a mão de ninguém.
Sim,
entende?
Sim.
Não teve isso, essa que é a parada, né?
É.
Eu acho que escambou pra um outro lado. Eu acho que se ficasse nesse limite ali do ninguém solta a mão de ninguém...
Ah, mas isso...
O cara não estaria no caminhão,
não,
né?
Não, e tá
o cara estaria no chão.
Falando assim, tá um terror. Tá um terror, né? Porque você vê no TikTok, você vê a galera adolescente se mostrando de uma maneira reacionária também, ameaçando os outros.
O jovem, ele quer ser do contra, né, irmão? É foda, né?
É, tem muita coisa de xenofobia que né? Que eu não acho nem que é nem xenofobia, é crime mesmo, e é burrice. E você sabe que a gente fala muito do Nordeste, né? Que votou e tal, blá, blá, blá. Mas a diferença também foi tirada em São Paulo, capital, né? Foi,
verdade, foi... Minas, né, também, que é um ponto...
Pois é.
Que é sempre falado, né, que Minas é o termômetro da eleição, né? Quem ganha a presidência ganha Minas, sabe? Tipo, não existe alguém
então,
até hoje que foi eleito sem ganhar Minas Gerais, por exemplo.
Se você analisar os dados, não dá pra atribuir uma região... Ah, pessoal, pô, o sul do país tá foda aí com a galera...
É.
Pô, Santa Catarina, né? O sul do país não. Santa Catarina é um negócio de saudação nazista lá, não sei o quê. Uns negócios horrorosos.
E deixando claro, né, Pedro, que não é só uma fala nossa isso de que eles estavam fazendo isso. Foi o embaixador da Alemanha falou isso, a embaixada israelita falou isso, o Museu de Memória do Holocausto falou isso.
Sim, sim.
Entendeu? Tipo, antes que comecem, ah, o pessoal tá levando, tá exagerando muito, senão é nazismo. Não, cara. Pô, são as referências que a gente tem em cima desse assunto que estão falando isso.
Mas assim, só pra finalmente a gente começar o programa, eu vou dizer pra você, o problema maior foi o tempo que ele ficou sem falar. Né?
Sim.
E o presidente não falou, não assumiu a parada dele. E na fala dele,
não
ele não assumiu.
Assumiu.
A imprensa brasileira ficou, finalmente ele assumiu ao dizer que teve 58 minutos, ele assumiu. Não assumiu nada. Tanto que a imprensa internacional falou assim, ele não assumiu a derrota, ainda meio que legitimou, entendeu? Tava o que chama
a
de apito de...
A velha dele, né?
É, e aí o pessoal daqui cai que nem pato. Eu fico puto com essa galera daqui que ficou durante 4 anos. Sobe o tom, modera o tom. Agora ele sobe o tom. Ala ideológica, ala não sei o que. Invita um monte de maluquice, terceira via. E, enfim, aí finalmente ele falou, né, Nicolas?
Falou,
finalmente
falou.
Finalmente ele falou. Vamos. E agora vamos pra vinheta, porra. Ele falou.
Achou que ia ficar livre do gemidão, né?
Rapaz, eu caí nesse daí, viu, Nicolas? Tem tempo que eu não caí, aí eu caí. Caí. Recebi a foto, né, dele.
É verdade.
Tipo, finalmente ele falou. E no Twitter eu vi o Tico Santa Cruz. Cada vez aleatório. Me marcaram assim. Disse, rapaz, galera, não tem mais assim. Tá
e
todo
o,
mundo
e
doido,
o momento,
velho.
Né? A gente falando, caramba, porra, ele realmente falou? Deixa eu ver o que ele falou.
Qual o contexto, né? Do, é isso, aí você cai. Esse eu caí. Pô, tinha anos que
é
eu não caí.
É por isso que o gemidão, ele é imortal, né, Pedro? Ele é imortal.
o gemidão realmente é imbrochável. Esse aí tá sempre... tá sempre com... Sempre em qualquer posição ele tá aí.
Vamos lá. Esse é o núcleo duro.
É, o núcleo duro já tem isso, meu Deus. Coisa ridícula, velho. Eu sou o país do
futebol negro. Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Ô, Tereza, eu não sei se você está sabendo de alguma coisa, mas estou pegando aqui na televisão agora, estou preocupadíssimo. Saiu o comboio militar de Juiz de Fora, o comando militar de Juiz de Fora, o alto comando do Rio, da Praia Vermelha.
Olha aí a porra.
E
aí.
Os militares de Cuiabá.
Caramba.
Cuiabá, isso mesmo. Estão saindo em comboio para Brasília. Eles vão fazer uma intervenção lá agora.
Aí.
Eles vão, pelo que estão falando aqui, vão pintar os meio-fio e aparar grama para a posse do Lula.
Pai, que filha da puta.
Cara, eu perdi
Cara,
a linha 30
segundos
início.
De áudio. Ele deixou os 3 segundos finais só para falar.
Eu perdi a linha piada. Por causa do carioca, né? Assim, ô Tereza. Quando ele
não,
mandou,
no Tereza
eu
já tava rindo.
Eu já tava rindo.
É.
Caramba.
Não tem nada que nem aquele áudio do Bahia, né? Ô, é. Eu fui pra Bahia. Entendeu? Vai
uma
fuder,
coisa meio
fulano,
frota,
disse...
né? Assim, o tom de voz, sabe? Parece um pouco Alexandre não,
é
Frota
muito
falando.
Bom.
Que, inclusive, ele foi pra frente ampla, hein, Pedro?
É isso. Eu fico sem palavras, porque outro dia Alexandre Frota tava aí. Você lembra do
falando de banheiro
Valdo
unissex,
Cruz,
né?
Na Globo News falando. Quem ganhou? Ator pornô. Falando. E aí ele abandona aquele lado, vem pra cá, pra esse lance do MST mesmo, bota bonezinho e tudo. Falei, que
cara.
Figura é essa? Não, me surpreendeu, muita coisa me surpreendeu. Angélica,
Amoedo,
me surpreendeu.
Velho.
Amoedo.
É, Amoedo pra
realmente.
Mim foi um dos mais difíceis de acreditar.
Expulso do partido, né? Essa é muito...
O cara
dos
fundadores, né? Nossa, loucura mesmo, meu irmão.
É tipo, sei lá, expulsar... Se o PT expulsasse Lula,
é,
tá ligado?
Exatamente,
tipo,
exatamente.
É um negócio desse tamanho, mas... É isso,
caramba.
Velho. Não tem... Tá tudo sem sentido, né? Tá tudo muito doido aí. E esse áudio aí é mais alguém tirando um sarro... De qualidade, né?
De qualidade. Um sarro, esse sarro assim, foi muito bem pensado, né?
É.
O cara mapeou, assim, unidades militares de da Urca, da Praia Vermelha, o Círculo Militar, não sei o que, de Cuiabá. O cara realmente
não,
jogou
é isso.
O jogo
e
bem.
E aí ele faz uma pergunta, não é isso, né? De Cuiabá? Não, é isso. É isso mesmo, é de Cuiabá. É, tipo,
confirmando,
assim,
né? Um fact-checking
ali. Informação. Ah, velho. Mas a galera tá acreditando aí em Saddam Hussein, pô. Saddam Hussein tá mandando... Você viu? Que loucura, velho.
Ah,
não sei.
Olha.
Fica ligado, Nicolas. Tem que ficar atento, pô.
Sabe qual é a ideia pra se ligar? Se vacilar, o bicho pega. Aí não sei, não vi, não conheço. Ouvi dizer, me disseram. Parece, eu acho que é, isso não existe. Sei não, vi não, meu velho. Tudo só, frango só, puta só, corno só, ladrão só, maconheiro só, tudo só. Um é pouco, dois é muito, três é demais. E o bagulho é doido, o processo é lento, viu? Vacilou, vai pra bala, vai pra...
Caraca!
Uma sabedoria,
uma
assim.
Uma sequência, né?
É, não. Agora o processo é lento,
com,
eu discordo.
Com a batida de Nego Drama do Racionais no fundo.
É
foi
isso
uma,
que eu ia falar.
Uma construção e tanta.
Dá um peso. Eu gostei do...
Dá um peso.
Vacilou, vai pra bala, opa. Aí, tipo, corta ali, porque já tava já num que as redes sociais iam censurar. Mas aí, Nicolas, não é verdade? Mas aí, Nicolas, aproveitando esse momento de loucura, de uma maneira
loucura.
Geral, eu falo um assunto sério, um assunto importante.
Não,
um
é importante,
assunto
né?
Realmente que... É sério mesmo, que tá pegando todo mundo. E tem muito a ver com o contexto, né?
Olha aí.
De que... Aquela onda da tia do Zap, né? Como se todo mundo fosse... instruído e maravilhoso e tivesse uma geração só que que cai nessas coisas só. Eu não acho que isso é isso,
sim,
não.
Sim.
Não é verdade?
É, a gente vem falando disso há muito tempo aqui já no Desbrasil, né?
Sim.
Tem que acabar com esse mito do idoso analógico.
É, não, e não só isso. Então todo mundo tá assim agora. Então é o seguinte: aqui é zoeira, aqui é gastação, mas é conscientização, pô. O trabalho é sério.
Isso.
E hoje, Desis Brasil em parceria com o Itaú.
Olha
pra
aí.
Pra falar sobre os famosos, famigerados, infelizmente, golpes e fraudes que a galera sofre aí.
Cara, a gente sempre fala da galera, né? Dos netos tirando sarro, dos avós no TikTok, nas redes sociais, né?
Sim.
Mas a galera da melhor idade é muito ligada nas redes sociais também, Pedro.
Sim.
No meio digital como um todo.
É isso, pô. Porque tem essa noção de que só o jovem é o pedestal da sabedoria do jovem.
É,
que
exatamente.
O jovem sabe, né? E aí acha que tá imune a qualquer armadilha, né?
Total, cara. A gente tem que estar sempre atento. Todos já passamos por isso. Conhecemos alguém.
Sim.
Então, assim, se você tem alguma história de fraude, ouvinte do Desbrasil, algum golpe que você, sim, sofreu, que algum parente seu sofreu, seu primo mais novo sofreu, pra acabar com essa coisa do idoso, como a gente falou, né?
Sim, pô.
Compartilhe, cara, porque o compartilhamento é conhecimento e aí a gente pode se prevenir, cara. Nunca é demais.
Ah, eu vou contar a história. Eu falei que ia contar, vou contar. Rapaz, eu tenho uma amiga muito, muito querida. Ela teve o Instagram dela sequestrado.
Caramba!
A galera começou a pedir dinheiro, né? E pedir dinheiro pra todo mundo que era contato dela, né? Pedindo Pix, não sei o quê.
Ah,
pelo,
sim,
Instagram.
Sim.
Eu já tinha visto isso em relação ao WhatsApp,
né? Isso que eu ia falar. Já aconteceu comigo no WhatsApp, já.
Mas aí eu agora vi que o Instagram também fez. Aí a pessoa pegou a conta e fez isso. E ela conseguiu sair pelo WhatsApp dela falando pra todo mundo: olha essa galera, não sou mais eu.
Uhum.
Me ajudem a denunciar e não sei o quê. Aí eu denunciei, muita gente denunciou e tal. E a conta tá lá. Ainda tem isso, viu? Mas sem
querer
aqui
mencionar
isso. É, paramos de seguir, né? A conta não tem ninguém seguindo mais e todo mundo sabe que é uma conta mentirosa. De qualquer forma, assim,
acontece.
É uma pessoa da nossa idade, normal, que rolou isso, entendeu? Às vezes você clicou num negócio que não podia e vem de um conhecido e você não...
Esse que é o ponto, né? Quando chega de alguém conhecido, sabe? Alguém que te dá uma credibilidade, né?
Pois é.
Rapaz, que bom que nós trouxemos esse assunto com parceria do Itaú. Vamos aprimorar esse debate no próximo episódio.
Vamos.
Entendeu? Quero ver os relatos de ouvintes também contando histórias e causos, né? Envolvendo golpes e fraudes que porventura sofreram.
Sim.
E, cara, não, se proteger é sempre bom, né? Porque tem um ditado que o seguro morreu de velho, né?
Lá vem. É isso, tá vendo? É isso, é o idoso. Você é o idoso daqui do programa. Mas é isso, muito sua história, a gente sempre faz isso. Próximo programa a gente vai falar um pouco sobre isso e a gente quer... Eu acho super importante também, a gente achou muito legal essa ideia, na real, porque, pô, tá difícil mesmo.
Tá difícil
mesmo,
irmão.
Qualquer linkzinho, qualquer coisinha tem que ficar ligado.
Não vamos dar mole, não.
É muito legal o Itaú ficar, né, ligado nisso de uma maneira tão ampla, né?
Com certeza.
E tá aqui com a gente.
Consciente, né?
Vamos pro jogo, Nico.
Vamos que é a hora.
Porque o jogo é duro. É isso mesmo. O processo é lento.
Pode virar o diabo, mas nós vamos botar é o Lula. Não tem nada ele não entregar aquela faixa dele, não. Tem muito pano amarelo pra gente fazer faixa. Se ele não quiser, ele come aquele pedaço de pano que ele bota lá de um lado. E a do Lula nós vamos dar um enorme. Mas não quero nem que o Lula mesmo pegue naquela faixa velha, que aquela faixa velha dele não presta, tá contaminada de tudo quanto não presta. Fica com a faixa dele pra lá. Nós manda fazer uma nova pra botar no Lula. Pano amarelo só o que tem no mundo.
Pano amarelo é só o que tem no mundo, realmente.
Caraca, adoro essa frase. Cara.
Imbatível, né?
Rapaz.
Ah, eu achei...
É porque é uma preocupação do público, né, Pedro? Essa questão da transição.
Sim.
E como que vai ser a posse, né? Acho que nunca teve uma preocupação tão grande de como seria a posse, a passagem da faixa,
nossa,
né?
Cara, foi, assim, bizarro demais. Porque se você vê aí a transição de FHC pra Lula,
certo,
a passagem de faixa mesmo, pô, os caras tão rindo ali. É tipo assim, você ganhou, cara. Tipo, sabe? Beleza, vamos lá.
É.
Aí você vê, óbvio, Lula e Dilma, tranquilaço, né?
Sim.
É, aí Temer assumiu, não teve faixa. Temer pra Bolsonaro foi tipo assim... Dois rapazes sisudos, né? É, então não teve muito espaço pra sorriso. E agora a gente não sabe realmente como é que vai ser. O que é horrível, porque realmente
horrível.
Fica um rancor, né? É, parece que a gente não vai pra frente nunca.
Sabe outra imagem que eu vi também compartilharem? Dos bastidores do debate eleitoral de 2002, na qual o Lula e o Serra fizeram o segundo turno, né? Eles, no último debate, ou seja, dias antes da eleição... E nos bastidores, assim, acabou o debate, os dois cumprimentando, rindo, sabe? Se abraçaram e tal, desejou sorte um ao outro e Cada um seguiu, é, cara. Olha que coisa assim, inimaginável.
Inimaginável. É a rivalidade política, né, que havia, é. Mas era uma realidade só. Agora, a gente tem várias construções de realidade, entendeu? Tipo assim, vai invadir igreja, o comunismo vai voltar. Vai voltar não,
é,
né?
Exatamente, comunismo. É o banheiro unissex, né?
Banheiro unissex, kit gay, nem mamadeira de pioca. De novo, cara, ressuscitaram tudo aquilo da outra, sabe? Um negócio assim, meu Deus do céu. Aí inventa coisa, tudo baseado em... Você tá mentindo, você que tá mentindo. Você... Porra, peraí, entendeu?
Não,
é
pesado.
Muito complicado.
E nós vimos isso nas redes, né?
Sim.
Nós vimos como que isso perpetuou ali.
Está sendo um movimento passivo, passivo! Não tem violência, não tem gangue de LGBT.
Porra. Ai, meu Deus, gente, isso é uma covardia, gente. Esses caras estão tudo comprados pelo cara lá do Saddam Hussein.
Putaria! Ricardo, qual o objetivo dessa manifestação?
Nós queremos um Brasil melhor.
Não tá bom?
Nós queremos um Brasil melhor.
E o que que tá acontecendo? Você quer um Brasil melhor?
Nós queremos um Brasil melhor, meu amigo.
Porra!
Eu quero ver quem que tem coragem de encostar ali e queimar o próprio carro. Aquilo ali é a única coisa que eu tinha pra trabalhar. Só que eu sou homem. Eu não voto mais. Já rasguei meu título de eleitor ontem.
Putaria!
Aí, Gaviões da Fiel, tomar a bandeira de meia dúzia de pessoas na rodovia é fácil. Vem aqui, ó, Ibirapuera lotado, ó. Gente do quartel, vem tomar minha bandeira.
Porra!
Estou aqui pedindo desculpas aos irmãos Gaviões da Fiel, irmãos que muitos eu conheço de longa data, muitos que eu dividi arquibancada aí por algum tempo também.
Puta que um pariu!
Primeiro esse passivo aí, né? Eu acho bizarro, porque a gente nunca fez, nunca colocou no programa nada assim que falasse que a pessoa falou errado, falou certo, entendeu?
Uhum.
A gente não acha isso engraçado. Se colocou aqui foi por algum motivo específico e tal. É, então, assim, não é engraçado porque ela fala que o protesto, a manifestação é passivo, né?
Sim.
É engraçado porque ela depois fala, não, teve gangue LGBT. E aí vem o passivo da gangue LGBT, aí pra mim fica engraçado, entendeu?
Caraca,
porque o que é uma gangue LGBT? É aquela banda... O YMCA, pô. Lembra o YMCA? Cada um de uma modalidade de LGBT. Sim.
Não, eu tô pensando deles ressignificarem a sigla LGBT, né? Tipo, ladrão, golpista, bandido, traficante, sabe?
Será? Não. Isso aí ela tá falando de...
É preconceito
de
mesmo, é homofobia
moral,
mesmo.
Moral das famílias, meu mano.
É.
Vem uma lésbica, uma gay ou um gay.
Caramba, mas já pensou o YMCA chegando realmente? Seria uma coisa assim, meu o índio, Deus. Né? O policial, o soldado.
Cada um de um jeito, vamos assaltar vocês aqui junto com o comunismo.
Uma coisa
não,
meio
The Warriors. Não, e é um tom de voz. É isso, cara. E o que fica assim... Eu vou falar sério mesmo. Teve umas coisas que mandaram pra mim, pra gente no geral, mas pra mim também, que eu fiquei preocupado, cara. Tipo assim... Uma senhora gritando no sofá, você viu?
Vi,
fiquei triste, velho. Não achei engraçado aquilo. Eu achei não, triste. É. Eu fiquei... Se a pessoa tá...
Teve os dois lados, né? Acho que tiveram umas coisas, assim, ridículas, como o Saddam Hussein financiando a polícia militar, né?
Sim!
Pra quem não lembra, o Saddam Hussein morreu em 2006.
Só se ele enforcado. Deixou uma herança. É isso. Só se ele deixou um testamento.
Pra que em 2022...
É!
Teve o atropelamento falso também, Pedro, da bike.
Sensacional. Ali é The Office. Ali é uma cena de comédia, de sitcom.
Ali é escola de atuação Mário Frias e Regina Duarte, né?
É. Mário Frias, grande ator. Eu fui bloqueado por Mário Frias no primeiro dia. Ele assumiu, eu falei pra ele alguma merda de malhação. Fui bloqueado no primeiro dia. Não tive nem chance de ficar perturbando ele.
Acho uma sacanagem associar ele a malhação, que malhação era muito bom.
Eu perturbo político e jornalista. Adoro ficar fazendo piada com político e jornalista em geral, assim, mais conservador, né?
Teve indo pro pneu.
Indo pro pneu. Eu fiz piada com o Moro. Moro nunca me bloqueou. Isso aí eu tenho que falar de bem aí pra Moro aí.
Tá
eu
vendo?
Chamo ele de boca de CD player. Eu chamo ele de várias coisas, ele nunca me bloqueia. Toda vez eu falo, rapaz, vai se aposentar, vai fazer uma palestra, pô, deixa esse negócio de política pra lá. Olha aí você se humilhando de novo. Toda hora eu falo, ele não me bloqueia.
Ele parece ter paciência, né?
Ele parece ser um idiota, assim, completo, porque o cara foi humilhante ali do lado ali.
Foi,
essa não,
foi.
Você pode ser bolsonarista, que porra você quiser ser aí, mas aquilo ali é humilhante demais.
Caraca.
Foi humilhante, assim, de um jeito...
E é isso daí, você tá falando daquele pós-debate, né? Aquela coletiva de imprensa
sim,
que teve.
Sim, sim.
Que o Bolsonaro ficou puto, saiu, não quis falar.
Não,
ele chamou a jornalista de portuguesa de portunhol, né? Falou que não entende portunhol.
Não, mas também não foi essa parte só, não. Teve uma parte que ele ficou no fundo da entrevista, que não era coletiva, era só uma entrevista.
É porque na coletiva rolou um momento que o Bolsonaro sai puto e o Moro vai pro microfone falar, só que os jornalistas todos vão embora e não ouvem ele falar.
É isso.
Isso daí foi bizarro, assim. Ele achou que o pessoal ia ouvir ele, sabe? Tipo, não, ninguém tá nem aí.
E aí veio o jornalista e perguntou a ele, pô, mas você não disse que o Bolsonaro tava trocando o diretor do cara, o comandante lá da Polícia Federal? Você não saiu do governo por isso? E aí? E aí ele...
Quack.
Olhou pra ela assim e continuou andando. Assim, tipo assim, não, mas águas passadas, né?
Ah, irmão.
É isso.
Vamos ter que fazer uma nova montagem desses dois aí juntos, hein, Pedro?
Fala um negócio aí que eu acho que é importante, né? Na minha análise, se me permite aí a análise. Eu falei uma vez que perdi um bocado de seguidor, que eu falei que Simone Stebbins, como diz Lula, se nome Stebbins, vem forte aí 2026. Eu acho que vem mesmo, porque ela foi muito bem na campanha, foi importante ali e tudo mais. Acho também que se tivesse mais umas duas semanas, Bolsonaro levava, porque a quantidade de notícia... Lula falou do MEI, né? Que MEI não era
emprego.
Antigamente não era contado como trabalho e agora entra como nas estatísticas de emprego. O pessoal fez montagem, ressignificou aquilo, começou, parecia que ele estava ofendendo o MEI e tudo mais. Então era uma máquina... É uma máquina muito forte, eu acho que...
Muito, é.
Ia ganhar, sacou?
Um Janones só não faz verão, não.
Não é, entendeu? Então... Eu tô falando isso, você pode discordar e não ficar querendo me bater, não. Mas eu acho que não durava muito tempo a vantagem com tanta coisa.
Tanto a gente viu que o primeiro turno acabou com 8% de distância entre os dois candidatos. E isso foi encolhendo, sabe? Isso foi encolhendo, foi encolhendo consideravelmente, né?
Foi. Inclusive até no Nordeste, que era praticamente impenetrável, vamos dizer assim. Entendeu?
Sem contar aquelas questões da PRF, aqueles bloqueios, essas loucura toda que teve.
Aquilo foi...
Que essas regiões que foram afetadas, elas tiveram uma abstenção maior que a média.
Óbvio.
Ou seja, mostrando que funcionou a tática, sabe? Funcionou.
Foi.
É bizarro, cara, é bizarro.
E aí o que eu acho que eu queria dizer assim é assim, a gente tá vivendo um momento que eu nunca vi, nunca tinha observado. Na nossa história, que de uma construção de uma realidade paralela. A gente tem um Brasil e outro Brasil, entendeu?
Uhum.
Uma galera que realmente acha que tem comunismo, que estão ensinando sexo na escola, que não sei o quê, não sei o quê.
E essa galera
e
fica, né?
E as outras
né?
pessoas. Essa galera, é isso, é bem influente também, não é à toa. Tem muita gente que escolhe ser influenciada.
Exatamente, tipo assim, Bolsonaro sai, mas essa galera fica. Essa galera está aqui na sociedade, essa galera está nas esferas do poder também. Você tem vereadores, deputados, prefeitos, governadores, senadores, sabe?
E nada acontece, assim, não tem...
Então o enfrentamento vai acontecer eterno, né, cara?
Todas as fake news que eu vi, tipo invasão de igreja, coisas do tipo, todas eram divulgadas de... deputados eleitos ou deputados que ainda estavam em exercício, entendeu?
Certo.
Com o perfil verificado e tal. E não cai, não cai. Você pode denunciar, você pode falar o que for, não é. Esse lance de invadir igreja, eu até fiz piada com isso, porque não era igreja, era óbvio que não era igreja. Aí foi uma deputada do PL que falou, estudantes de Joinville invadem igreja. Aí falei, primeiro que igreja não vai ter 3 andares. Você vai... Qual é que é o velho que vai frequentar a igreja? Aí eu fui olhar, né? Não é. Aí botei e achei. Cara, era do lado de uma igreja.
Uhum.
Era uma faculdade. E eles estavam protestando contra a demissão de um professor.
Caramba.
E tipo assim... e você olha e tem lá no Google Maps isso, né? A faculdade do lado. Não é difícil achar, entendeu? O problema é que a pessoa quer acreditar. Ainda tem isso, entendeu? Você se informa... Porque se você se informa com um deputado bolsonarista, você tá querendo ser informado só por aquilo,
sim,
entendeu?
Sim, isso é verdade.
A mesma coisa vale com o próprio, por exemplo, Janones, que falou que possivelmente teria desinformação também, né, no que ele passou.
Uhum.
Alguma distorção ou outra. Então é bem complicado, né?
Eu acho que o caso dele foi muito de jogar o jogo deles, né?
Sim.
O Janones, eu vejo muito dessa forma. Eu participei de alguns spaces no Twitter que ele participou também.
Sim.
E ele falando sobre isso, sobre essa questão, sei lá, do Bebiano, que era uma cortina de fumaça mesmo. E
sim,
funcionou, de certa forma, né? Que deixou todo mundo maluco lá daquele lado, né? Eles ficaram num desespero.
Não, e as análises, cara? Que assim, não, porque Roberto Jefferson... Isso aí vai ser muito ruim pro Bolsonaro. Ah, Carla Zambelli deu tiro na rua. Ah, vai ser ruim. Não vai ser ruim,
não foi,
cara. Isso
não
aí
foi,
não, é isso, é o que a galera quer, acredita que tá correto. Não tem muito... É o que eu tô falando, é um embate de realidade mesmo, de que a galera chama de narrativa, mas eu acho que é um nome meio merda. Então a gente precisa achar um nome melhor pra isso, que é uma construção de uma realidade... Não sei, sabe o que faziam... com... Por exemplo, o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Uhum. E é realmente muito bonita, mas ela tem vários defeitos.
Demais.
Mas você mora numa cidade maravilhosa. Você não tem... Você não pode reclamar de morar nesse paraíso. Uhum. É isso que eu quero dizer, entendeu? Quando eu falo que eu sou de Salvador pra galera de fora, galera, ah, que maravilha, hein? Que
já
maravilha.
Te imagina então, com um pé na areia, né?
Isso! Você deve morar na praia, você deve ir pra praia todo fim de semana. Entendeu? Não,
só como é,
não é essa realidade. Mas o mas a gente de Salvador foi ensinado, né, de campanhas anteriores, de bem do carlismo, diante de tudo, que é uma cidade maravilhosa também, que é linda, que é um privilégio só se ver na Bahia. A campanha é essa. Então, tipo assim, é isso, cara. É muito difícil, viu? Eu não sei pra onde é que vai, não, porque não tem regulamentação. E não é pra regulamentar, não é censura, né? Regulamentar é tipo assim, pô, tá falando uma mentira...
Deslavada, é.
É, não tem punição, não tem nada. Faz o que quiser, é muito bizarro.
É muito bizarro muito mesmo. Bizarro.
Eu sei que a gente tá falando mais sério hoje do que o normal, mas o assunto não tem condição, não,
não
pô.
Não tem condição, não.
Não tem, pô.
A não, e vou te falar...
Saddam Hussein...
Eu vou te falar, Pedro, eu gostaria até de, assim, fechar esse assunto político hoje, né?
Graças a Deus.
Nas falas do presidente, em exercício ainda, sabe? Porque eu acho que vale a pena dar essa chance dele passar um recado pros apoiadores e...
Um abre espaço.
Toda essa loucura que tá acontecendo aí.
Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando?
Ai, Nico, eu não consigo mais fazer piada com essas coisas, não. Isso é muito revoltante, velho. Você já viu aquele argumento que fala assim, a economia vem depois, fica em casa? Esse argumento não diz nada,
caralho,
porra.
Esse argumento é foda mesmo.
Rapaz, dá uma raiva, porra,
mas
velho.
É um pouco do veneno deles voltado pra eles, né? Acho que esse último áudio é um pouco disso, sabe? É um discurso de quem tá ganhando, quem tá por cima e querendo zombar dos outros.
É você sacaneando, igual o início lá do cara do... A 13x13, da bolsa 13x13. É, não, eu concordo. Tem que se divertir também, né, cara?
A gente vai conseguir, Pedro. A gente sobrevive, assim espero. O resgate,
meu amigo,
tá longe ainda.
Minha coluna é ferrada. Aí quando teve coisa, eu saí na rua, dancei um
tu comemorou bonito, hein, rapaz?
Uma música.
Eu fiquei preocupado, hein, cara? Eu te conhecendo tua saúde, eu fiquei um pouco preocupado.
Não,
eu falei, meu Deus do céu, eu tinha que gravar, rapaz.
Eu não tô mais acostumado a beber.
Eu fui também, eu saí também. Eu fui numa roda de samba aqui também.
Eu não aguento mais beber não, Nicolas. Eu bebo pouco, fico bêbado.
Puta,
não tenho mais condições. Eu tô...
Meu fígado chora antes da hora, cara.
Eu tô
nem
com excelente custo-benefício agora. Tô... Sabe? Eu vi a propaganda de Opala, que é maravilhosa, que o carro consome desligado ainda. Eu achei maravilhoso. O carro desligado, consumindo gasolina. Eu tô assim, o álcool ele já vem automaticamente, ele vai e já tem um efeito no cérebro. Tá desse jeito.
Caramba, rapaz, tá difícil, hein? Tem que fazer um tratamento.
Acabou essa porra. Acabou, vamos nessa, vamos seguir. Espero que não aconteça nada mais maluco daqui a 15 dias pra gente voltar em paz. Tem áudio do ouvinte, você quiser contar sua história anônima e tal, sobre alguma coisa que aconteceu com você na internet, mande pra gente também. Boa. A gente não precisa identificar a pessoa, nada disso. A gente não identifica, vocês sempre esquecem mesmo de dizer o nome, então não vai mudar em nada. Vai continuar como é. E é isso, né?
Semana que vem tem Chupa Meu Braço, dessa vez indicação do Pedro.
Graças a Deus.
Olha,
e depende
aí,
muito do resultado do Bahia aí, viu? Depende.
Caramba, Bahia... rapaz. Olha, eu até esqueci da existência do Vasco.
É, mas
caramba,
a gente...
Caramba, rapaz.
O programa sai agora...
Ninguém solta a mão de ninguém, Pedro.
Aff, Maria. O que ganhou a campanha foi o Eli com o livro. E a galera ficou puta da esquerda, você viu? Pô, era a Companhia das Letras fazendo uma campanha. O pessoal que também quer, porra, brigar com todo mundo. Agora, dos 13 livros vermelhos, eu achei bizarro. Eu achei bizarro. Mas assim, o que acontece, né? Qualquer campanha é válida. Você lembra que a gente tirava sarro de bater panela?
Sim.
E não tá dizendo que bater panela não tirou Dilma? Então, tipo assim, não foi isso, óbvio, mas não foi... Enfim, batam suas panelas aí, acabou, entendeu? Vamos bater panela que lá vem Copa.
Com
vamos
certeza,
mudar de assunto,
pô,
mudar,
vai,
ninguém
vai mudar.
Aguenta mais.
É Vasco e Bahia na Série A, é Copa do Mundo, isso. Neymar na reserva e Brasil ex-campeão,
Neymar,
entendeu?
Caralho, Neymar na reserva ia ser assim. Leva jacaré, pô, do Bahia, bota Neymar no banco pra jacaré. Ele desiste. Quando
jacaré,
ele vê jacaré.
Raniel, né? Anicrel.
Você já viu que tem o soca fofo, não é? Chuta fofo, bate errado, faz só com Uma paródia com um jogador de futebol ruim.
Boa,
é isso
boa.
Que vai acontecer.
Tá certíssimo.
Jacaré levando o Bahia pra primeira divisão e assumindo o lugar de Neymar.
Boa. Já... É o Brasil sorrindo de novo.
Rapaz, eu comendo a carne do sol, tô feliz aqui. É isso mesmo.
vamos ficar aqui com uma montagem. Nosso ouvinte, arroba Luizinho, mandou diretamente pra gente pra encerrar esse programa e dar um fim nesse assunto, né, Pedro?
Acabou, velho. Acabou.
Beijo pra vocês.
Porra. Falou.
Acabou, porra.